Ouça agora a coluna de Kael Ladislau.
Faltam um pouco menos de 2 semanas para a premiação mais importante do cinema. E você sabia que pode ter acesso a pelo menos 17 filmes que somam 35 indicações lá na Netflix? Vou falar um pouquinho deles agora. O Oscar 2021 é considerado por muita gente entendida como uma das cerimônias mais diferenciadas da história. Ele chama a atenção pela diversidade, pelo fato de haver só 2 mulheres indicadas à direção, algo inédito na história, e pelo fato de o contexto da pandemia tirar muitos filmes dos cinemas e os colocar no mesmo lugar em que você lê ou escuta esse áudio ou texto no computador ou no celular. Se os streamings são quase unanimidade na 93ª cerimônia do Oscar, a Netflix é destaque total. São 35 indicações com as produções originais, 17 obras que estão no seu catálogo que você pode assistir antes mesmo do dia 25 de abril. É claro que não dá para falar especificamente das 17 nesse texto, mesmo que algumas eu já tenha falado ao longo de 2020 e no início deste ano. Aliás, preciso admitir que comi mosca com 2 que foram exatamente os indicados a melhor filme. Acontece. Também não será minha intenção arriscar palpites a quem ganhará, até porque sou péssimo nisso e acabo indo mais pelo coração do que com a razão. Enfim, o que quero fazer aqui é contextualizar boa parte desses concorrentes na Netflix dentro da premiação deste ano e te ajudar a ficar por dentro do Oscar 2021. E também por isso, as críticas serão menos aprofundadas. Partirei mais para uma opinião sobre as indicações e o que percebo de chance. Darei destaque àquelas obras com mais indicações e uma surpresa negativa. Um texto especial para um momento especial do ano que o Oscar faz acontecer. Vamos lá. Mank, de David Fincher. Para começar, nada melhor que o filme campeão em indicações em 2021. São 10, incluindo melhor filme, melhor diretor com David Fincher, melhor ator com Gary Oldman e melhor atriz coadjuvante com Amanda Seyfried. O filme conta a história do roteirista Herman J. Mankiewicz, eu não sei falar esse nome, responsável por uma das obras mais celebradas do cinema, Cidadão Kane. O grande destaque dessa película é o roteiro de Jack Fincher, falecido pai do diretor, mas que acabou não sendo lembrado nas indicações de roteiro. Ainda que Mank tenha lá seus méritos, ele concorre com filmes que realmente estão se destacando em demais premiações ao longo deste ano. O seu número expressivo de indicações pode não se converter em tantas estatuetas. Uma vitória possível pode ser de Amanda, na bem disputada categoria de atriz coadjuvante, além de outras categorias técnicas como fotografia, bem bonita, tudo em preto e branco, em figurino ou cabelo e maquiagem. Ainda assim, há bons concorrentes na disputa como Nomadland em fotografia, talvez o principal rival, e A Voz Suprema do Blues, que falo daqui a pouco, em ator e maquiagem. Por isso, não se surpreenda se dessas 10 indicações, apenas 2 ou quem sabe 3 estatuetas apenas se converterem em vitórias de fato. O Sete de Chicago, de Aaron Sorkin. Junto com Mank, é um dos filmes da Netflix indicado a melhor filme, e um daqueles que comi mosca ao longo desse tempo. Ele é um dos 6 filmes com 6 indicações, um destaque ao já citado melhor filme, melhor ator coadjuvante, com Sacha Baron Cohen, e melhor roteiro original, para Aaron Sorkin, também diretor do filme. Ele conta a história por trás de um importante julgamento de um grupo de pessoas dos mais diferentes movimentos que eram contrários à Guerra do Vietnã em 1968. O pesado elenco de O Sete de Chicago fez ganhar prêmios relevantes até agora, o colocando como um nome provável a levar melhor filme, ainda que Nomadland seja um dos principais favoritos e Aaron Sorkin não esteja indicado à direção, um fator que pesa na hora da escolha. Sorkin, aliás, é um dos favoritos em roteiro original, mesmo que, a meu ver, haja filmes melhores, como Judas e o Messias Negro, Som do Silêncio e Bela Vingança. A categoria é pesada, mas o roteirista é forte e já tem um Oscar em sua prateleira, com o celebrado A Rede Social, a história da Facebook. Não será exatamente uma surpresa se o set de Chicago levar a premiação principal da noite, mas certamente é muito provável que saia com pelo menos um ou talvez dois Oscars, já que ele também é um bom concorrente para a melhor canção original, sem falar ainda de outras indicações técnicas. Agora, a voz suprema do blues, de George C. Wolfe. Muitos dizem que o Oscar tem a oportunidade de indicar até 10 obras na categoria de melhor filme, mas esse ano foram 8, e alguns críticos falam que uma das vagas poderia ser para a voz suprema do blues. Não aconteceu, mas ainda assim, o filme não passou em branco e certamente não será esnobado nas premiações. São 5 indicações, com destaque às categorias de melhor ator, melhor atriz e melhor cabelo e maquiagem. Só para falar de 3 principais aí. Posso falar com segurança que a categoria de melhor ator é garantida para Chadwick Boseman. O ator popular por seu herói Pantera Negra da Marvel faleceu no ano passado, antes do lançamento de A Voz Suprema do Blues, e é um fato que comove os votantes. Além disso, sua atuação é destaque no filme, que é baseado em uma peça de teatro, que exige uma entrega muito grande dos seus atores. Ele concorre com gente gabaritada, como os já oscarizados Gary Oldman e Anthony Hopkins, que está absurdamente incrível em Meu Pai. Ainda assim, a comoção por seu falecimento será grande e deve render um dos momentos mais belos da noite. Qualquer outro resultado, por mais merecido que seja, será visto como uma surpresa. Outro Oscar que a voz suprema do blues pode levar para casa é em melhor atriz, com a força da natureza chamada Viola Davis. Ela simplesmente desaparece para encarnar Ma Rainey, a mãe do blues dos Estados Unidos, e faz realmente uma atuação para se celebrar. Né? Se Viola vencer, bem como Chadwick, será a primeira vez na história do Oscar que as duas categorias principais de atuação serão vencidas por atores negros, um fato inédito mesmo para uma premiação de 93 anos. E vale falar, né? Se Viola não vencer, ainda pode vencer a Ada Day, que é negra. Bom, contudo, Viola tem uma concorrência pesada e não é tão certo quanto seu parceiro vencer. Ela disputa com a também incrível Frances McDormand, de Nomadland, Carey Mulligan, de Bela Vingança, Vanessa Kirby, de Pieces of Woman, e Andra Day, de Estados Unidos vs Billie Holiday. Qualquer uma dessas pode levar com merecimento, ainda que eu ache Viola, Frances e Carey na frente das outras duas, mas é imprevisível. A voz suprema blues ainda pode levar em cabelo e maquiagem, categoria que eu acho que é o favorito, talvez junto com Emma em figurino. Ou seja, 5 indicações que podem ter um bom aproveitamento. Aguardemos. Destacamento Blood, de Spike Lee. Agora, infelizmente, a parte triste. O filme do icônico Spike Lee foi absurdamente esnobado nesse Oscar. Portanto, digno de registro. Essa obra já teve sua crítica aqui, e na época destaquei que ele poderia abocanhar premiações ao longo da temporada. Eu usei inclusive essa palavra, eu me enganei e me reservo o direito. O filme não só é bom para poder estar sim entre os mais indicados, como tem uma das melhores atuações masculinas da temporada, a de Delroy Lindo, que poderia ser tranquilamente indicado a melhor ator coadjuvante. Spike Lee, mesmo com uma concorrência mais ou menos ferrenha, merecia a lembrança em direção e talvez em roteiro. Comparando com David Fincher, lembrado melhor direção, Spike Lee não fez um trabalho tão ruim assim não. Ao contrário, não só das minhas expectativas, mas também de muito especialista, o filme foi indicado somente à trilha sonora. Quase um deboche. Agora outros destaques. Não dava para falar de todos os 17 indicados da Netflix, mas eu acredito que esses sejam os filmes que devem ser mais falados ao longo da noite do dia 25 de abril. Tá bom, eu fiz um desabafo também. Mas é claro que existem outros 13 filmes e documentários que merecem sua atenção no catálogo, e um deles é Era Uma Vez um Sonho, que teve seu espaço aqui também na agência Primas. O filme foi indicado aos previsíveis cabelo e maquiagem e a melhor atriz coadjuvante com Glenn Close. Digo previsível porque o filme é aquilo que pode se chamar de Oscar bait, ou isca do Oscar. São detalhes ali que claramente foram postos para chamar a atenção da academia e serem indicados e premiados. No caso, a caracterização de Glenn Close é sim muito boa e o que sempre chama a atenção dos votantes. mas se dizia muito sobre uma indicação também de Amy Adams, mas sem chance para concorrências desse ano. Glenn, por sua vez, disputa uma categoria muito concorrida e imprevisível. Se antes falei de Amanda Seyfried, preciso falar que ambas disputam com a incrível Olivia Colman, de Meu Pai, uma grata surpresa de Maria Bakalova, de Borá, fita de cinema seguinte, e com a surpreendente Yeon Myung-jung, de Minari, que vem levando alguns prêmios e hoje parece ser a favorita da categoria. Contudo, Glenn pode levar no que seria um famigerado prêmio pela carreira, quando se premia uma pessoa mais pelo conjunto da obra do que por seu desempenho no filme em questão. Seria, aliás, uma revanche em cima da Olivia Colman, que levou o prêmio de melhor atriz em 2019, em cima justamente de Close. Será? Bom, é claro que outros curtas e filmes farão Netflix ser celebrada na noite, mas as expectativas certamente estarão nas categorias principais. E delas, talvez, falte falar de O Tigre Branco, que mereceu uma crítica minha aqui, e teve uma indicação em roteiro adaptado que acho que não ganha. Eu volto no dia 26 de abril, provavelmente com um apanhado de como se saíram esses filmes na premiação. Deixei a lista de todos os indicados na Netflix lá no texto. Eu sou Caio Ladislau e falei muito longamente para a Agência Primas.
A Agência Primaz de Comunicação agradece sua audiência.